Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, na semana passada a gente falou sobre imposto de renda. O prazo está mais perto aí do fim, né? Está chegando o fim do prazo para a declaração do imposto de renda. Eu gostaria de perguntar o seguinte. E quem é isento de fazer a declaração?
Luciana, você vê que interessante, né? Nós tivemos esse questionamento há pouco com um grupo de colegas e me perguntaram para o grupo, né? Quem é que deve prestar contas à Receita referente a seus rendimentos? E a gente viu uma conta dessa na reta final. É bem interessante perceber como as coisas acontecem no Brasil, né? Nosso pessoal, nosso povo ainda deixa muito, assim, para a última hora, muitas questões que são importantes. Então, para a gente poder tratar de quem é isento, nós podemos falar o seguinte, nosso ouvinte agora já de cara pegue na mão, né, um documento aí, um papelzinho, e faça comigo um acompanhamento, para a gente poder pegar e conseguir falar, né, exatamente sobre esse tópico. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o contrário. Ao invés de dizer quem é isento, vamos dizer quem é obrigado, Luciana. Porque aí, se nosso ouvinte não cair em nenhum desses pontos, que são 5 pontos básicos, né, ele é isento. Então, é como se fosse um bingo, né? Vamos torcer aqui agora para que não saia a letra do nosso ouvinte, mas a coisa toda funciona mais ou menos assim. Primeiro ponto a ser avaliado é rendimento tributável, quer dizer, aquele rendimento que a pessoa recebe na forma de renda variável ou que tem a ver com salário na fonte. Qualquer rendimento tributável que seja superior a R$ 28.559,70, essa pessoa ela é obrigada a declarar. Quem receber menos que isso, então essa pessoa é isenta. Tá? Mas não é só esse ponto. Tá? Então, o primeiro ponto a ser avaliado é: recebeu mais que R$ 28.559,70 em 2019? Recebi menos. Ok, então tá bom. Então, segura aí que já passamos, que não é uma etapa. Temos um outro ponto a ser avaliado agora na nossa conferência para saber se o nosso ouvinte ele declara ou não declara imposto de renda. Né? Segundo ponto, se a gente puder falar já é: em 2019, o nosso ouvinte tinha em seus bens, imóveis, veículos ou qualquer outro bem, qualquer outra coisa, títulos de dívidas de empresas, tinha uma promissória que alguém prometeu pagar para ele, tinha qualquer coisa na declaração do ano passado que constava algo superior a R$ 300 mil, se o nosso ouvinte tiver imóveis, veículos e outros bens, cujo total geral, de somado tudo, carro, imóvel e outros bens todos, super bem a obrigar. Então, veja, uma coisa não elimina a outra, né? Se ele, de repente, tinha uma renda inferior a R$ 28 mil, mas tem bens entre R$ 300 mil ou mais, tem que declarar. Se o nosso ouvinte não possui R$ 300 mil de patrimônio, então essa pessoa também ela é isenta, Luciana.
E se recebeu uma doação de um imóvel e às vezes nem sabe, nem lembra que... Porque às vezes recebe uma doação, mas não usufrui desse bem, né?
Exatamente. A doação do imóvel, se o CPF do nosso ouvinte apareceu nessa doação, vai lembrar o que aconteceu na semana passada. Ele vai estar sendo vinculado naquele relatório que é o DEMOB, que os cartórios encaminham, as mulheres encaminham também para a Receita Federal, indicando que foi feito um negócio que envolveu esse contribuinte. Então, se ele não lembrar, tenha certeza que a Receita vai lembrar e vai convidá-lo a prestar contas, a fazer uma correção, a pagar o imposto sobre esse imóvel que ele recebeu na doação e que ele esqueceu de declarar. Então, vai ter que pegar e indicar também. E isso também envolve, por exemplo, quando você falou em imóveis, a venda de imóveis. Se a pessoa vendeu imóvel, vendeu veículo, ou teve qualquer outro tipo de negócio que ele fez que é sujeito à tributação e ganhou dinheiro com isso, vai ter que declarar também. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Comprou-se um carro por 10 mil e vendeu por 11, isso configura ganho de capital. Portanto, ele vai ter que pagar sobre esses R$ 1.000 que ele ganhou um imposto de renda. Se ele comprou um imóvel por R$ 200 mil e vendeu por R$ 201 mil, configurou o ganho de capital e também vai ter que pagar imposto sobre isso. Se ele pegou e vendeu mais barato, então, obviamente, ele não teve todo esse ganho de capital. Portanto, ele não vai incidir na declaração por conta desse ganho de capital. Tá? Então, o imóvel tem essa característica que é muito interessante. se a gente agora pular para o outro lado, né, o pessoal que mexe com a atividade rural, essas pessoas também têm que declarar se tiver uma renda rural superior a R$ 142.798,50. Então, o produtor rural que tem patrimônio, que trabalha com produção na parte agrícola, de agronegócios, se ele está na propriedade e ali só fez para comer, produziu o porquinho, a vaquinha, plantou o seu milho, mas foi para o consumo e não teve nota fiscal do produtor rural emitida contra ele mesmo, né? Não fez uma emissão de nota fiscal, não teve renda declarada desse valor, ele está isento. Mas se superar 142.798.50, ele também tem que declarar o imposto de renda, Luciana.
E tem mais algum fator ainda que leva a pessoa, o contribuinte, a ter que declarar?
Tem, ainda tem. Então, o nosso ouvinte está marcando tudo. O primeiro foi renda superior a R$ 28.559,70. O segundo foi ter bens no seu nome de R$ 300.000 ou mais, né? Ganho de capital acumulado de imóveis, veículos e outros bens. E falamos de atividade rural. Por fim, agora, se o nosso ouvinte recebeu mais de R$ 40.000 em rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributáveis na fonte. Isso, por exemplo, é a situação onde ele é empresário e na empresa ele recebeu uma transferência, né, como na forma de distribuição de lucros, superior a R$ 40.000. Esse rendimento ele é isento, ele não vai pagar imposto sobre isso, mas pelo fato de que ele recebeu esse valor e sendo isento, ele tem que ir na declaração da pessoa física, colocar esse valor lá dentro e declarar. E então aí vai fazer um novo apanhado para saber se ele vai pagar mais ou menos imposto, Luciana.
E quer dizer que para ser isento, então, é difícil,
hein? Para quem se lembra bem das peneiras da sabedoria, né? Essa daqui é a peneira que a gente chama do imposto. Então, para poder escapar disso daqui tudo, nós falamos que temos que ter um perfil bem específico de gente, né? Então, se eventualmente, vamos imaginar, alguém que é recém-formado, que é profissional liberal, vamos pensar assim, que eventualmente ele ainda tem uma renda muito pequena, que é o carteira de cliente dele, como advogado, dentista, ou médico, ou um profissional liberal qualquer, um consultor início de carreira, não supere os R$ 28.000, que ele não tem a carteira assinada, que ele não recebeu, não comprou, não vendeu nada. Então, assim, a condição dele não declarar é muito limitada, realmente, como você colocou. E não é só declaração que é limitada, né, Luciana? Vamos aqui vir e convir que alguém que ganhe menos de R$ 28.000 por ano, que não tenha outra forma de renda a não ser essa, que não receba nada de produção rural, que também não receba nada de rendimentos não tributários da sua própria empresa, ou que não faça outros negócios e não tenha um bem próprio, né? Assim, a condição de vida é bem apertadinha. Então, é muito importante a gente pensar pelo lado bom, que eventualmente, em algumas situações, cair, né? Ou melhor, declarar imposto de renda e ter que pagar, às vezes é até bom, né?
Agora, professor, o ideal é que o governo desse uma atualizada nessa tabela do imposto de renda, né? Cobrar de quem ganha mais, então, né?
Com certeza, Luciana. Na verdade, o sistema brasileiro tributável, né, tributário brasileiro sobre a renda, está errado o nome, né? Não é imposto de renda, é imposto de salário, né? Porque no Brasil, a defasagem nossa deve estar chegando já a quase 100%, o que a gente fala referente à tabela de imposto de renda. Já são muitos anos que a nossa tabela de imposto de renda está defasada. Eu estou aqui, enquanto falo com você, consultando, este ano completa 103,87% de defasagem. Por quê? Porque durante muitos anos, os últimos 16, 18 anos, para ser mais exato, a inflação no Brasil foi grande em muitos momentos e o governo federal simplesmente não reajustava a tabela na mesmo índice de inflação. Então, a inflação subia 10% ao ano e ele reajustava a tabela no limite de 4,5%. Né? Então, isso criou uma anomalia, onde nós temos muito mais pessoas hoje pagando imposto de renda que não deveriam pagar. Se a conta nossa básica hoje, falamos de R$ 28.559, né? A continha, se eu aplicasse aqui agora sobre isso, né? Fazendo aqui agora, como a gente fala, né? Estou falando e fazendo com você. Se eu pegar o valor de 28,559,70 e multiplicar por 103%, que é o que nós estamos falando, não é? Assim que eu conseguir configurar aqui no Excel, certo? A gente fala de ter uma renda, né, por 103. 2,03 para ser 100%, 57.936, quer dizer, quase 58 mil reais. Isso significa que nosso contribuinte deveria ganhar mais de 4.800 reais por mês para poder cair e ter que declarar o imposto de renda. No caso do Brasil, isso é bem menor. E realmente é triste, né? Porque nós temos pessoas que não ganham tanto e que pagam imposto de renda na fonte, sendo, por isso, de certa forma, penalizados, né, Luciana?
Quer dizer que quem ganha dois salários já paga imposto de renda, é isso, mais ou menos?
Exatamente isso, exatamente isso. Quem já paga, quem tem dois salários já paga imposto de renda, porque ele já cai na faixa, porque o salário está em torno de quase mil, né? Então a gente já tem uma condição ali, né, de saber que o nosso contribuinte que ganha dois salários mínimos, né, no Brasil, vai acabar tendo que pagar por isso imposto de renda. O salário a partir de fevereiro deste ano foi R$ 1.045. Dois salários vai significar que ele vai receber R$ 2.090. Óbvio que tem uma continha que é feita ali, que retira a questão de família, que põe dentro de um ajuste correto do que envolve os valores que são apurados, e aí, em cima disso, tem uma redução, né? Mas se ganhar um pouco mais que isso, certamente cai no imposto de renda. Aí é uma coisa sem sentido, né? Dois salários mínimos no Brasil, alguém ganha R$ 2.000, pagar imposto de renda, mesmo que seja só 7,5%, já é muito frente à nossa realidade.
Professora, eu li uma reportagem nesse fim de semana de que a equipe econômica está estudando, entre outras possibilidades, né, a retirada da dedução no imposto de renda de gastos com saúde e educação, dependentes, né, com dependentes, para poder bancar, ter dinheiro para bancar um auxílio emergencial, uma renda mínima depois da pandemia.
Pois é. Eu acho que, como diz um amigo meu, pau que bate em Chico também bate em Francisco. E eu estou dizendo aqui como só um ditado, tá? Nenhum ódio expresso e implícito aos Francisco e Chicos da vida, tá, Luciano? Então ninguém briga comigo, não. Francisco, não briga comigo, não, por favor. Mas, assim, o ponto, na realidade, é, se quiser mexer nessa condição da declaração de imposto de renda que envolve saúde e outras deduções, eu acho que não é um problema desde que seja feito com justiça. Porque se nós falarmos em retirar essas deduções que são de saúde, e vai lembrar que no Brasil o sistema de saúde nosso não é, comparado ao resto do mundo, tão ruim, mas que nós também temos gastos muito grandes em saúde, e vai lembrar que nossos gastos também com a educação no Brasil são muito bons, né? Cada brasileiro gasta bastante do seu orçamento com o ensino particular, seja no ensino fundamental, médio ou superior, e isso não deduz 100%, deduz somente no limite da tabela. Então, assim, o nosso sistema de declaração de imposto de renda e com relação aos tributos no Brasil precisa realmente passar por uma reavaliação. Porque pagar imposto a gente paga. O difícil, na realidade, tem a ver com a percepção tão ruim que nós temos da aplicação dos nossos impostos. Então, utilizar a pandemia como sendo uma justificativa, eu acho que até cabe, mas também cabe discutir sobre reajustar a tabela e colocar tudo em seu devido lugar, porque alguém que ganha R$ 2.000 não deveria estar sendo penalizado com o imposto de renda. Assim como quem ganha também R$ 5.000 estaria quase dentro do limite para ser isento se a tabela fosse reajustada. Então, se for mexer, vamos mexer de verdade, né? Vamos conversar direitinho sobre isso, porque aí cabe uma discussão que extrapola, né, somente uma lei, mas sim mexe no nosso bolso, né? Vamos pensar? Alguém que ganha R$ 3.000 por mês e teve que pagar esse ano R$ 500 de imposto de renda, ganhando R$ 3.000 por mês, né? Quando ele tem um reajuste de tabela que vai para R$ 4.800, se fosse isento, não pagaria nada. Então, significa que além daquilo que ele já pagou o retido na fonte, ainda teria mais R$ 500 no salário desse mês para poder garantir para ele uma renda. Isso é justiça social. E importa discutir isso com clareza.
É isso mesmo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Eu agradeço, Luciana. Grande abraço. Até a semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.